Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaring e este é o Entenda o Senado. Hoje nós vamos conversar sobre alguns termos do regimento do Senado essenciais para se entender os trabalhos do plenário. Quem acompanha sessões do Congresso Nacional costuma ouvir algumas expressões recorrentes de significado muitas vezes desconhecido do público em geral. Para o ouvinte poder acompanhar melhor os trabalhos legislativos, o consultor-geral do Senado, Paulo Mon, explica no programa de hoje o significado de alguns desses termos.
Em geral, o uso da palavra na sessão ela é disciplinada no regimento. O regimento especifica em que oportunidades ele pode falar e por quanto tempo ele pode falar. Dois desses tipos são pela ordem e a questão de ordem. Os dois, o tempo é de 5 minutos, mas ela tem uma diferença de objetivo. O pela ordem é quando o senador quer apresentar alguma reclamação ou sugestão sobre o andamento dos trabalhos. Vamos supor, eles se inscrevem para proferir discursos e o presidente inverte a ordem por algum erro. O senador poderia dizer, olha, pela ordem. Então, na verdade, ele está chamando a atenção da presidência em relação a algum procedimento que foi adotado na ordem, ou seja, na ordenação dos trabalhos. Já a questão de ordem, ela pode ser levantada em qualquer momento da sessão, mas ela tem que tratar sobre uma dúvida da interpretação ou aplicação do regimento. É um questionamento. Muitas vezes a presidência adota uma determinada decisão, o senador que não concorda com aquela decisão, ele pode então apresentar uma questão de ordem. Ele vai levantar, olha, presidente, o senhor interpretou o regimento de uma forma, eu entendo que o regimento deveria ser interpretado de outra forma, ele vai apresentar essa forma, e aí o presidente vai decidir se adota a interpretação que ele originalmente tinha dado ou se o senador tem razão, e aí ele altera o curso dos trabalhos conforme foi solicitado.
Agora, outros termos comuns para quem acompanha as votações no plenário, né, são sobreajustamento de pauta ou pauta trancada e até mesmo inversão de pauta, né? O que são esses termos?
A ordem do dia ela corresponde a uma pauta, ou seja, existe ali uma sequência de matérias que vão ser votadas naquele dia. E a Constituição determina alguns casos em que algumas matérias têm que ser necessariamente incluídas antes das outras. Então, é o caso, sobretudo, das medidas provisórias e os projetos de lei de autoria do presidente da República em que ele pediu urgência, que a gente chama da urgência constitucional. E aí, se esgotado o prazo, que é atribuído pela Constituição para a votação daquela matéria, essa matéria entra em regime de urgência e aí ocorre o sobreestamento de pauta, ou seja, a pauta para até que seja votada aquela matéria. Não se pode passar para as outras matérias que estão depois dessa, até que essa matéria seja resolvida. Então, esse é o chamado sobreestamento de pauta, ou seja, a pauta está trancada. A inversão de pauta, essa ordem é atribuída pelo presidente. Ele tem alguns critérios regimentais, como esse, por exemplo, da urgência. Ele atribui uma sequência. Se durante os trabalhos, por alguma razão, quer se inverter essa sequência, claro, isso tem que ser possível, ou seja, não pode estar sobrestado, etc. Mas se houver possibilidade de simples inversão da pauta por uma questão de prioridade política, então se pode pedir a inversão de pauta. Alterada a sequência, a ordem que os trabalhos vão acontecer.
Às vezes isso acontece também quando está sendo discutida uma matéria muito polêmica, que não se acha consenso, e tem uma matéria que está na fila, né?
Isso.
E que é mais consensual, então pode se inverter para que aquela seja aprovada.
Isso. Então, para aquela que é mais simples, não ficar esperando até que se terminem todos os debates, que nem se sabe se às vezes vai se conseguir chegar àquela matéria, então aquela que tem maior consenso na casa, etc., ela passa na frente da outra.
Agora, há outros termos usuais no dia a dia do plenário que merecem ser destacados?
Muitas vezes, durante a votação das matérias, se distingue a discussão e a votação. Cada matéria, ela, quando é votada, ela é votada em turnos, e o turno é uma sequência em que se dá a discussão e a votação. Primeiro se discute tudo, então o presidente muitas vezes vai dizer, olha, encerrada a discussão, então a partir daquele momento não se pode mais discutir a matéria, ou seja, aquela troca livre de ideias se encerra ali, e aí se passa a fase de votação propriamente dita, em que vão se colher os votos. Isso é para evitar que uma fase contamine a outra, vamos dizer assim. Durante a votação você ter senadores opinando e trocando opinião. Então primeiro ocorre a discussão, aí entra na votação. A votação, por sua vez, tem um encaminhamento, sobretudo os líderes orientam como o seu partido deve votar, e aí depois você tem a votação propriamente dita, em que se colhem os votos. É claro que o senador às vezes faz uma observação ou outra, mas regimentalmente, nesse momento da votação, não se deveria mais voltar a ter discussão da matéria. Então, esse é uma coisa interessante. Outro termo que é bastante utilizado são os apartes. Durante um pronunciamento de um parlamentar, outros parlamentares podem fazer observações ou, às vezes, indagações ou contraditar aquele discurso. E isso é feito por um aparte, que é uma breve interrupção que um senador faz ao discurso do outro, claro que tem que ser pertinente ao assunto, para contribuir com aquele discurso, ou positivamente ou para contraditar o que está sendo dito ali. O senador que está proferindo o discurso, ele pode ou não conceder o aparte. O regimento só diz assim, se ele não conceder o aparte a um senador, ele não concederá a mais ninguém. Ou seja, ele não pode escolher a quem ele concederá ou não os apartes.
Mas até por uma questão cavalheiresca, né, normalmente eles dão a parte, inclusive, aos seus opositores.
Isso.
Isso
é que torna também mais rico o pronunciamento em todos os sentidos, até pela contribuição, digamos, favorável ou, por vezes, pela contribuição contrária, que vai até possibilitar que o senador também ofereça uma resposta, uma visão diferente a respeito disso. Isso existe também um termo que se chama explicação pessoal, ou artigo 14, que é quando um senador é citado, é mencionado por ter praticado algum ato, que não seja algo eticamente questionável, ou ele é mencionado de forma pejorativa por outro senador, então ele pode pedir o artigo 14, em que é dado um prazo de 5 minutos para que ele esclareça o plenário a respeito daquele fato que está sendo imputado a ele. Interessante é que a explicação pessoal, ela só pode ocorrer 2 vezes numa sessão.
Pelo mesmo senador?
Não, por todos os senadores. Isso é para evitar que se generalize uma espécie de bate-boca no plenário, porque às vezes o senador propositalmente menciona o outro para que ele possa responder e isso poderia contaminar o plenário como um todo. Então, há apenas 2 oportunidades disso acontecer. Passado disso, aí o senador tem que se valer de outro recurso ou falar em outro dia para esclarecer aquele fato, em outro momento.
E essa definição também da ordem dos inscritos, ela é feita no início da sessão, não é isso?
Depende da natureza da comunicação, da natureza do uso da palavra, né? Existe um livro sobre a mesa que, com 2 dias de antecedência, esse livro é aberto para a sessão 2 dias depois e os senadores vão se inscrevendo. Então, os discursos que são feitos na hora do expediente e depois da ordem do dia, eles obedecem a essa sequência de discursos. Os discursos podem ser intercalados com outra forma de comunicação, as comunicações inadiáveis, até 3. Então, é como o senador não se inscreveu, mas ele precisa de fazer uma comunicação naquele dia, isso é possível para apenas 3 senadores, no início da sessão. E também as comunicações de lideranças. Os líderes também têm possibilidade de falar. Aí não é uma comunicação dele, pessoal, mas é uma comunicação dele como líder daquele partido, para ele expor a posição do seu partido a respeito de algum assunto. Então ele pode fazer isso também, em geral, por 5 minutos antes da ordem do dia, e depois da ordem do dia ele tem mais tempo, tem 20 minutos em que o líder pode fazer isso. Essas formas de comunicação, elas são intercaladas durante a sessão. Então, aquele livro de inscrição serve para os discursos. Fala um senador que está discursando, se tiver inscrição na hora, fala uma comunicação inadiável, se tiver inscrição na hora, fala um líder, depois volta a falar o discurso e assim isso vai sendo intercalado até que chega a ordem do dia. E aí você tem uma disciplina toda diferente em que você tem aquela fase da discussão e a votação para cada matéria até que se encerre a sequência da ordem do dia.
O Entendo Senado termina aqui. Hoje conversamos com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon, sobre o significado de alguns termos muito utilizados pelos senadores durante os trabalhos do plenário. Este programa contou com a colaboração da Consultoria Legislativa do Senado Federal.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.